Essa natureza jurídico-constitucional e não penal dos crimes de responsabilidade foi detida e profundamente analisada no voto proferido pelo relator ministro Celso de Mello no julgamento da referenda à medida cautelar na ação direta em consolidade número 4190 do Rio de Janeiro no plenário supremo. Parte expressiva da doutrina, ao examinar a natureza jurídica do crime de responsabilidade, situa-o no plano político-constitucional, e aqui vem uma listagem de vários autores com as citações das suas obras, e segue falando o nosso relator, eminente ministro. Há alguns autores, no entanto, como Aureliano Leal, que qualificam o crime de responsabilidade como instituto de direito criminal. Por entender que a natureza jurídica do crime de responsabilidade permite situá-lo no plano estritamente político-constitucional, revestido de caráter evidentemente extrapenal, não posso deixar de atribuir a essa figura a qualificação de ilícito político-administrativa, desvestida, em consequência, de conotação criminal. Com efeito, o crime comum e o crime de responsabilidade são figuras jurídicas que exprimem conceitos inconfundíveis. O crime comum é um aspecto da ilicitude penal. O crime de responsabilidade refere-se à ilicitude político-administrativa. O legislador constituinte utilizou a expressão crime comum, significando ilícito penal, em oposição a crime de responsabilidade, significando infração político-administrativa. Tudo nos termos do relator ministro Celso de Mello. Neste julgado, inclusive, o voto do relator deixa claro que uma coisa é se atribuir à União, como faz a Corte, a competência para legislar sobre crimes de responsabilidade. Outra, distinta, é que não é pronunciada pela Corte, muito ao contrário, seria reconhecer nesses crimes uma característica de infrações penais propriamente ditas, igual ao entendimento do ministro Carlos Aires Brito, e cito o voto. Reitere-se, o Supremo Tribunal Federal jamais reconheceu natureza de ilícito penal aos crimes de responsabilidade, embora entenda-se a competência da União defini-los, assim como seu processo. Essa conclusão fica claríssima quando analisamos o caso líder da jurisprudência da Corte sobre a competência para definir esses ilícitos, ADIMC número 1628 de Santa Catarina, julgada em 30 de junho de 97, sendo relator o ministro Nelson Jobim, que reconhece a competência federal sem, contudo, adentrar a natureza jurídica dos crimes de responsabilidade. Nesse sentido, aliás, de que os crimes de responsabilidade não têm natureza criminal, colhem-se as lições de Sérgio Valadão Ferraz para quem melhor seria denominados infrações constitucionais ou infrações político-administrativas para lhes ressaltar o que são atos que atentem contra a Constituição e cuja natureza jurídica é de direito constitucional e, portanto, impregnada de considerações políticas e não direito penal em sentido estrito, cito a obra. Não é diferente a lição da ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha ao reconhecer que o objetivo do processo de impeachment é político, sua institucionalização constitucional, seu processamento jurídico, mas não penal, e cito também a origem da opinião da eminente ministra. Idêntico ao entendimento de diversos autores que arrolo, senhor presidente, no parecer, não vou citá-los porque estão já mencionados, suas obras citadas e as páginas igualmente assinaladas. Sigo adiante. Depreende-se, então, conforme Luiz Regis Prado e Diego Prezes Santos, que a necessidade de se interpretar a infração de responsabilidade, lançando mão de regras e técnicas que são afetas, sem buscar trasladar regras, institutos e categorias inerentes a outros ramos do ordenamento jurídico. Esse entendimento é majoritário na doutrina e também no nascedouro do Instituto do Impeachment, como hoje os entendemos, os Estados Unidos da América. E cito o autor americano Campbell Black. Em resumo, de todas essas lições doutrinárias e jurisprudenciais, podemos fazer o registro das principais distinções entre os crimes comuns e os crimes de responsabilidade. Os primeiros submetem-se ao regime de tipicidade fechada, estrita, enquanto os crimes de responsabilidade são regidos por normas típicas abertas, como as constantes da Lei nº 1079 de 1950 e da própria Constituição. Os crimes comuns são puníveis com reclusão, detenção ou multa, ao passo que as infrações de responsabilidade propriamente ditas têm a pena de impeachment e de inabilitação para exercício de cargo ou função pública por 8 anos. Em terceiro lugar, os crimes comuns são de julgamento exclusivo pelo Poder Judiciário, enquanto os crimes de responsabilidade são julgados em se tratando do Presidente da República por órgão político, o Senado Federal, após autorização política da Câmara dos Deputados. Conquanto a diferenciação de regimes jurídicos seja, a nosso ver, a questão já pacificada, não se pretende, com isso, afastar princípios caros ao Estado Democrático de Direito, especificamente no âmbito do direito sancionador. Afinal, no dizer de Fábio Medina Osório, o impeachment é um claro exemplo da responsabilidade política disciplinada num processo jurídico em que se asseguram direitos de defesa contraditório e prerrogativas democráticas aos acusados, acusadores e julgadores, e cito a obra. Exatamente por isso, a garantia do devido processo legal deve e tem sido observada neste ritmo do impeachment, especialmente a partir da consideração do Código de Processo Penal como fonte subsidiária desse processo, além de apontamentos doutrinários e jurisprudenciais. Por fim, oportuno lembrar que a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000, dispõe que as ofensas aos seus dispositivos são passíveis de responsabilização por crime de responsabilidade. E cito o artigo 73 dessa lei, que expressamente insere no seu rol a Lei 1079 de 10 de abril de 1950, prevendo que as infrações dos dispositivos da Lei Complementar serão punidas nas formas da lei mencionada. Improbidade administrativa e crime de responsabilidade são dois regimes de responsabilização político-administrativa com a mesma finalidade e punição, mas que se dirigem a agentes diferentes. O primeiro é o regime previsto no artigo 37, parágrafo 4 da Constituição Federal e regulado pela Lei nº 8492, de 92. O segundo é o regime fixado nos artigos 52, 1 e 2, 85, 102, 1C da Constituição Federal e disciplinado pela Lei 1079. O primeiro pune agentes políticos, lato sensu. O segundo, exclusivamente, agentes políticos. Relevante, portanto, considerar tal aspecto, haja vista similitude das imputações e especialmente considerando que estamos numa primeira fase do julgamento, qual seja, do recebimento da denúncia, oportunidade que está em pauta justa causa para o processamento da acusação. 2.3. Impeachment como mecanismo de controle horizontal da prática de crimes pela Presidência da República sem o risco de ruptura institucional. A assertiva aduzida pela defesa de que o impeachment, tal qual vem sendo processado, configuraria um golpe de Estado, é absolutamente impertinente quando se examina a estrutura de controle entre os poderes, daí seu caráter horizontal e não hierárquico dos crimes cometidos pelo Presidente da República, estabelecida pela Constituição de 88. Com efeito, nos termos do artigo 86 da Carta da República, o julgamento de crimes cometidos pelo Presidente da República se dá ou pelo Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns, ou pelo Senado Federal, nos crimes de responsabilidade. Em ambos os casos, o processamento dos crimes só é possível após a admitida acusação por 2/3 da Câmara dos Deputados. Pela redação do referido dispositivo, é fácil constatar que o impeachment se apresenta como um mecanismo de controle e repressão de delitos presidenciais, tendo o constituinte optado pelo exercício desse controle, quer pelo Senado Federal, quer pelo Supremo Tribunal Federal, a depender da natureza do crime cometido. O impeachment, sim, é nada mais do que um instrumento do check and balance entre os poderes, o qual tem por escopo apurar a responsabilidade do Presidente da República pelo cometimento de crimes de responsabilidade. É um instrumento de horizontal accountability. E isso não é sem razão. Alguns importantes doutrinadores internacionais, como o professor da Universidade de Yale, Bruce Arkman, apontam riscos ao regime de checks and balance por conta do fortalecimento excessivo do poder executivo. Na sua clássica obra, que cito, Arkman foca nos riscos e perigos na imersão e expansão de um dito regime presidencialista imperial. Por tal razão, é que a necessidade de exercício do controle horizontal dos crimes presidenciais é importantíssima, pois somente assim se assegura o cumprimento das leis e o fortalecimento das instituições e evita abusos. Nesse sentido, comungamos a afirmação da defesa, folha 3, de que com o advento do Estado Democrático de Direito, o império absoluto da lei e da vida democrática passou a reger e iluminar a vida de todos os brasileiros, fazendo-se necessário reforçar que tal ocorre sem exceção, isto é, submetendo especialmente os agentes políticos que manejam prerrogativas públicas adstritas à finalidade cogente, qual seja o interesse público. Logo, não há dúvidas que o impeachment é um processo jurídico-político que tem por grande virtude preservar o regime democrático e prevenir a ocorrência de rupturas institucionais. É preciso deixar claro, o impeachment é um instrumento excepcional de equilíbrio e não um instrumento de exceção. Supor que o sistema presidencialista estaria em xeque pela ocorrência do impedimento é defender um sistema de tal forma rígido e engessado que submeteria a República a arbitrariedades de um, entre aspas, monarca eleito. Em outras palavras, o impeachment dialoga com a soberania popular, mediante arranjo sábio entre as instâncias políticas e jurídicas do país. Nesse cenário, a alegação de que o presente impeachment é um golpe é plenamente descabida e desprovida de amparo fático e legal. Pelo contrário, o impeachment é justamente o mecanismo constitucional que previne rupturas institucionais, repito. Desse modo, desde já, merece contraponto a estratégia de defesa de desqualificar o instituto do impeachment, o procedimento em curso, os autores da denúncia e os segmentos parlamentares apoiadores da iniciativa, associando-os com a alarde da esfera interna e internacional às práticas golpistas e à quebra da ordem democrática. Texto da defesa. Na verdade, é a própria senhora presidente da República que, em discurso pessoal de defesa em todas as tribunas, desde o início da tramitação do procedimento, vem propagando um discurso de desconstrução da legitimidade do impeachment que ora se relata. Não se trata aqui de contrastar o mandato da senhora presidente da República com índices críticos de impopularidade, com sentimento de rejeição latente ou explícito, que se alastra em redes sociais irosas ou moderadas, com eventuais condutas veiculadas em altas relações, nem com qualquer petições por condutas que não se relacionam ao exercício de seu mundo presencial. Igualmente, não se cuida de uma revisão da biografia da mandatária da nação, que a história de cada qual se escreve com a pena da verdade, da própria consciência e que o discurso não desconstrói, que a mídia não pode apropriar por inteiro, que a dimensão coletiva não é capaz de se munhar. Por outro lado, não se cuida nesse mistério de abonar a linha de defesa, senhora chefe do Poder Executivo, que pretende, por estratégia retórica, a ela atribuir um salvo-conduto para que transite pela história como a senhora do bem que paira para além da linha dos anjos. Diz a defesa: não há argumentos falsos ou construções jurídicas fraudulentas que sobrevivam à marcha inexorável do tempo e às duras páginas da história. Aqui não aduzirei inverdades e não admitirei construções jurídicas fraudulentas. Empreenderei meus esforços na análise da matéria, fiel ao princípio republicano, à democracia, ao direito e ao bônus público que me cabe. Participarei da história, é certo, mas ela segue o seu rumo. E agora nada posso fazer que não seja servir a nação com grandeza de espírito e responsabilidade que a missão exige. Se é forçoso compreender a delimitação objetiva da imputação, que se submeterá ao crivo jurídico para fins da configuração fática e subsunção à matriz de tipicidade constitucional, impõe-se igualmente compreender a inafastável dimensão política que, sem prejuízo daquela, projeta-se a partir de um pano de fundo de tessitura complexa, de uma rede de fatores que intra ou extra autos, conforme o chamado contexto do julgamento, não cabendo aqui maiores considerações a respeito, já que este é o substrato por excelência da atuação parlamentar. Esses elementos estão nas suas em reiteradas e plurais manifestações, em diversificadas análises internas e nacionais, em indicadores sociais e econômicos, rumorosos inquéritos e processos judiciais, em acalorados debates, no silêncio da reflexão de cada qual. Se a política na democracia compartilha livremente esse pano de fundo contextual ou referencial, não se revela necessário tematizar os elementos do contexto, salvo os diretamente vertidos aos fatos objeto da análise no bojo deste processo de impeachment. Descabimento das hipóteses de rejeição da denúncia, 241, ausência da inépcia da denúncia. Foram elencados os seguintes fatos, argumentos e documentos relevantes para o recebimento da denúncia pelo Senado Federal. E aqui, senhor presidente, estão arrolados nas alíneas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, os itens que foram encaminhados pela Câmara dos Deputados, ao qual nós ficamos adstritos no acompanhamento desse processo, e como isso tornou público, me parece que eu posso seguir a leitura sem... Então, vamos ler todos eles. A. Abertura de créditos suplementares por decretos não numerados, em valor superior a R$ 95 bilhões, folha 109 seguintes, em razão do não cumprimento da meta fiscal, relatório de avaliação de receitas e despesas. B. Juntados os decretos de 2015, mediante publicação do Oficial da União, subscrito pelo Presidente da República e pelo Ministro do Estado de Planejamento e Orçamento. C. Redução do resultado das metas superávit primário pela Lei nº 13.053, LDO, de 2014. Redução da meta em até R$ 67 bilhões de reais, mensagem ao PLE nº 36, 2014, MP de 5 de novembro de 2014. D, conhecimento da denunciada em período eleitoral de que a meta fiscal prevista na LDO de 2014 não vinha sendo cumprida e de que não seria cumprida. E, parecer do procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, atestando a irregularidade dos decretos de abertura dos créditos orçamentários sem a prévia autorização legislativa do Congresso Nacional em violação à lei orçamentária, a lei de responsabilidade da Constituição Federal, ofensa aos artigos 1675 e 1658 da Constituição Federal e ao artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal e ao artigo 4º da Lei Orçamentária Anual. F. Listagem dos decretos de 2015 que ampliaram os gastos da União com recursos suplementares, com valores artificiais, representação do procurador junto ao TCU e mensagem ao Congresso do PLE número 5. G. Prática considerada ilegal pelo TCU nos autos TC 005-335-2015-9, folhas 21. H. Práticas ilegais 2014, reiteração em 2015, incursão da denunciada dos crimes previstos no artigo 10, itens 4 e 6 da Lei nº 1079, de 1950. E relação fática com os decretos de abertura de créditos suplementares em 2015, operações de créditos ilegais, constituindo práticas de maquiagem contábil, dissimulativa da realidade de contas públicas, nos termos dos autos, cito os autos do TCU, as chamadas pedaladas fiscais. J. Não registro no rol dos passivos da União da líquida, dívida líquida do setor público, valores devidos pela União ao Banco do Brasil, relativos à equalização de juros e taxas da safra agrícola, créditos a receber do Tesouro Nacional em razão de títulos de crédito não contabilizados, passivos da União junto ao Fundo Garantidor do Tempo de Serviço em razão do programa Minha Casa Minha Vida, ao BNDES, relativos à equalização do plano PSI. Incorreta apresentação dos cálculos do resultado primário das contas públicas, operações ilegais de crédito por meio da utilização de recursos da Caixa Econômica Federal para pagamentos no âmbito do programa Bolsa Família, Seguro Desemprego, Abono Salarial e Fundo de Garantia por meio da utilização de recursos do BNDES, programa PSI. Pagamento de dívidas da União no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida sem autorização da Lei Orçamentária Anual. K. Operações de crédito ilegais com não repasse contínuo de recursos a entidades do Sistema Financeiro Nacional controladas pela própria União. Pagamento recorrente pelas entidades financeiras com recursos próprios constitui abertura de crédito em favor da União, constituindo-se modalidade de mútuo em ofensa aos artigos 36 e 38 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dívidas da União que deixaram de ser computadas alcançaram mais de R$40 bilhões, representação do Procurador do Ministério Público junto ao TCU aos autos. M. Continuidade fática no ano de 2015, demonstrações contábeis do Banco do Brasil no primeiro trimestre de 2015, as operações de créditos ilegais se estendem até junho de 2015 em relação ao Plano Safra. N. Incursão da denunciada nos crimes previstos no artigo 11, item 2 e 3 da Lei 1079-150. O. Em face do exposto, a denúncia acusa o presidente da ação e omissão dolosas. O presidente da Câmara, ao examinar a denúncia naquilo que entendeu passível de prosseguimento, verificou a existência de concatenação lógica e clara entre os fatos, bem como a juntada de documentos que buscam comprovar o que é narrado, indicação da autoria e classificação jurídica dos crimes. Nos termos do parecer oferecido pela Comissão Especial, encarregada de examinar a DSRI número 1 de 2015, aprovado pelo Plenário da Câmara dos Deputados, os atos supostamente cometidos pela Presidente da República, que levariam ao enquadramento legal supracitado, são os seguintes. Item 2.8, referido parecer. 1. Decretos não numerados assinados pela Presidente da República e publicados entre 27 de julho e 20 de agosto. 2. Repasses não realizados ou realizados com atrasos pelo Tesouro Nacional ou Banco do Brasil relativos à equalização de taxas de juros referentes ao Plano Safra no exercício 2015. Dessa forma, um primeiro filtro foi feito quando o recebimento político da denúncia pela Câmara dos Deputados, cabendo ao Senado Federal ater-se não ao inteiro teor da denúncia original, mas ao que foi autorizado pela Câmara dos Deputados. O ofício número 526/2016, SGMP, encaminhado pelo presidente da Câmara ao presidente do Senado, prescreve o seguinte: comunico a Vossa Excelência que a Câmara dos Deputados autorizou a instauração de processo por crime de responsabilidade em virtude da abertura de créditos suplementares por decreto presidencial sem autorização do Congresso Nacional, Constituição Federal, artigo 85.6 e artigo 1675 e Lei 1079 de 1950, item 10. artigo 10, item 4 e artigo 11, item 2, e da contratação ilegal de operações de crédito, lei número 1079-150, artigo 11, item 3, após apreciar o parecer oferecido pela comissão especial constituída nos termos do artigo 19 da lei número 1079-150 e artigo 218, parágrafo 2º do regimento interno, para proferir parecer a denúncia por crime de responsabilidade número 1 de 2015, apresentada pelos cidadãos Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascoal, em desfavor da excelentíssima senhora presidente da República, Dilma Vana Rousseff, mediante voto favorável de 367 seus membros, registrando-se ainda 137 votos contrários, 7 abstenções e 2 ausências. Além disso, no mandado de segurança número 34.130, julgado em 15 de abril de 2016, o Supremo Tribunal Federal assim decidiu. Ao final do julgamento, submetida a questão ao plenário pelo presidente, os ministros presentes autorizaram que fosse consignada em ata que o objeto de deliberação pela Câmara estará restrito à denúncia recebida pelo presidente daquela casa, ou seja, 6 decretos assinados pela denunciada no exercício financeiro de 2015 em desacordo com o LDO e, portanto, sem autorização do Congresso Nacional, folha 17 do documento eletrônico e... 2. Reiteração da prática das chamadas pedaladas fiscais. Folha 19, documento eletrônico número 6. Com efeito, a compreensão do fato e de suas circunstâncias é fundamental para a classificação jurídica dos crimes, que, entretanto, pode ser alterada durante a instrução do processo, como prevê o CPP, artigo 383. A própria interpretação do fato, aliás, pode sofrer alteração, artigo 384, também do Código de Processo Penal, sem qualquer afronta ao devido processo legal, vez que a defesa defende dos fatos e não de sua capitulação. Além disso, a contextualização completa do fato é fundamental para averiguar sua tipicidade material, ou seja, a ofensa ao bem jurídico protegido pela norma constitucional, artigo 85, inciso 6. Oportuno ressaltar ainda que as defesas preliminares feitas pelo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, e pelo advogado-geral da União, tanto na Câmara dos Deputados quanto perante essa comissão especial, precisaram, para justificar os fatos de 2015 narrados na denúncia, tratar de eventos ocorridos em anos anteriores.